Galera, se tudo estiver dando certo, é para ter três pessoas que se movem na tela de vocês e o Loki. Galera, começou aí o videocast Adrenalina, a gente tá levemente atrasado, quase uns 10 minutinhos, em partes porque...
o Loki travou. Isso,
não sei o que deu com a conexão lá do Loki. De vez em quando ele volta... É, acho que daqui a pouco ele dá um F5 que aparece de novo. De tempos em tempos ele tem aparecido. Vamos ver se, quem sabe, com sorte fica estável. Sorte que esse é um dos videocasts que a gente está pondo mais gente participar. Então, mesmo quando começa a cair um, ainda sobram três, o que está dentro da nossa média, digamos assim. Tô de olho aí o que vocês estão falando no chat, por isso que eu sei que alguém já Loki disse aqui. É, Loki tá Loki. Disse ali ó, o Rafael. Tem outro que disse aqui, webcam, go brr, mas por enquanto não está indo brr. Mas acho que daqui a pouco ele consegue voltar. O Bruno DR21 tá fazendo o saldo dessa live, que ela começou com 7 minutos de atraso e com os integrantes travados, então... As lives da Adrena tem esse padrão de a gente pega uma na mão do outro e torce para dar certo. Mas, galera, hoje vários convidados, quero já agradecer a presença do convidado que funciona, no topo esquerdo aí, topo direito da tela de vocês, o seu Lucas Peperaio.
Eu que agradeço a... participação mais uma vez aqui no Adrena, viu? Obrigado pelo convite. E vamos falar sobre os RTX, né? Tá chegando?
Exatamente. Fechando aqui no time do Adrena, estou eu, o Diego Kerber e o Fábio Fai. E o Loki tá Loki. Que nem deram Loki no Loki. Mas acho que a qualquer momento ele aparece aí. E o papo, galera, hoje é o seguinte. Nós estamos aí nos... Esse é o último videocast antes do lançamento da série 3000, da nova série de GeForce. Então nós...
suposta, né? Suposto lançamento, né?
Pô, Lucas, a essa altura...
É. Tá, segundo o Zibert, você chama ele, não comenta sobre produtos não lançados.
Esses tempos eu mandei uma pergunta pro Zibert e eu já mandei na sequência essa resposta para ele. Eu perguntei uma coisa que era de produto anunciado, aí eu escrevi, a NVIDIA não comenta sobre assuntos não anunciados e mandei. E disse, ó, já tá aí no Ctrl-Z, se você precisar para me mandar de volta.
Boa.
Mas, assim, não tem oficial, o que é o cabo? Olha, alguém se mexeu.
Eu?
E verde!
Mano! Ai, caramba, é difícil.
Acho engraçado que, assim...
É, no clima, né? NVIDIA.
É, lá, aí, ó. Countdown, lá, rolando aí, ó.
O Loki às vezes vem com esse papinho que é a gente. Que é a gente que faz isso. Mas vamos lá, quantos convidados o videocast Adrenaline já teve e quantos deles eram verdes?
Já é outro PC, eu acho que o problema é outra coisa, não é nem o mesmo PC.
E agora sim, fechando aí a nossa combinação, no topo esquerdo da tela de vocês, nós temos o Sr. Robson Santos, o Sr. Loki Gamer.
Fala aí galera, boa noite.
Agora subiu bastante a qualidade, tá fluido, acho agora que tá funcionando bem a live.
Até o PC reiniciar de novo, tá perfeito.
Bom, felizmente a gente não... Manda.
Eu queria, inclusive, fazer um pedido especial aqui na live. Se o Kerber pode sair em cima da RTX logo e mostrar pra gente.
É por isso que eu me mexo tanto, tá? Ela é bem desconfortável porque ela é meio grande. É difícil encaixar.
É o que dizem, né? Que ela é muito grande, né?
Ó, uma coisa que é bom a gente também já definir é o seguinte. Se alguém assinou algum embargo, a gente nunca vai saber, porque a resposta de todo mundo é eu não assinei nenhum embargo. Inclusive se a gente tivesse assinado algum embargo. Que é assim que funciona. Mas a verdade é que os últimos dias tem vazado tanta coisa. Então a gente já tem, na verdade, muito que, se for confirmado na terça-feira, né, no evento, a gente vai descobrir. Quando a NVIDIA. Tudo que a gente vai falar aqui, nada é confirmado. É tudo coisa que agora está circulando sem parar pela internet. E é na terça-feira mesmo que a gente vai descobrir o que vai sair. Só que, pelo menos, se vocês acessarem o Adrena, eu acredito que o Loki e o Peperai também estão de olho. Foi uma enxurrada nos últimos 7 dias, eu acho.
Saiu umas otak agora, esses momentos agora, né?
É, saiu uma imagem, né? De potencialmente uma dessas. Até eu já vou começar aqui a abrir as notícias. A primeira que já tinha aparecido um tempo atrás, mas agora, bom, a NVIDIA já mostrou, então é real, oficial, é o lance do conector novo.
Sim, 12
pinos. Que não sei o que vocês acham dessa mudança.
Olha, pelo que eu vi, vai ser só nos modelos Founders Edition, vai vir com adaptador. Então, parece que a NVIDIA está tentando estabelecer um novo padrão e está meio que fazendo uma transição suave. Não sei aquela coisa, nossa, o novo conector não tem uma fonte para usar. Então, parece que esse tipo de conector pode ser padrão no futuro para outras placas. Mas até onde a gente viu, a própria NVIDIA confirmou, né, no vídeo deles.
É, agora
realmente
é oficial.
Vão usar, não tem mais o que falar.
Esse é um dos rumores já confirmados, né?
Sim.
É difícil, vamos dizer assim, estabelecer uma opinião nesse momento sobre isso. Eu, honestamente, né, eu tentei entender qual que seria essa alteração, É, pelo que a gente vê circulando por aí, pode ter uma mudança também na questão do consumo, né? Então não seria só uma questão estética ou, sei lá, por engenharia. Então, em tese, também tem uma alteração de consumo, né? Em tese, enfim, vai alterar isso também. Agora, em relação ao consumidor, isso já é uma parte que entra mais, enfim, se vai fazer diferença no montante, né? Se com a placa isso é um fator determinante. Agora, do conector em si, cara, se não vai dificultar, por exemplo, a principal preocupação que todo mundo teve é, pô, mas vou ter que trocar de fonte agora? Acabei de pegar uma baita de uma fonte, vou trocar? Nem a pauta vou trocar.
750 watts, todos os 80 plus ali.
É, não, de jeito nenhum. E pelo que a gente viu, não vai precisar trocar. Então, assim, já acalma bem os ânimos. E aí eu fico curioso para descobrir os outros porquês, né? Esse motivo, para mim, não me preocupa, para falar a verdade. Como vai ter o adaptador? E inicialmente vai ser só para a Founders Edition, que deve acompanhar o adaptador. E para o Brasil não faz diferença, porque a NVIDIA nem vende a Founders. Então não vejo nenhum tipo de problema. Eu estou curioso, para falar a verdade.
O que me preocupa um pouco é... Não é que me preocupa, mas começa a nos dar uma ideia de que não é muito foco necessariamente eficiência, né? É pelo jeito, não. Nós vamos pisar até o fim do pedal disso aí e nós vamos fazer esse chip voar. Pelo menos então, é a impressão que eu fico.
O que eles estão falando lá fora, depois que aquela postagem da Sisonic, do conector, né, é que em um único cabo de 12 pinos eles conseguem, eu não sei se transmitir seria a palavra certa, mas enviar até 850 watts de potência, que é uma coisa absurda, tipo, um único cabo, e fora que um único de 12 pinos, ele é um pouquinho maior apenas que um de 8. Então, se uma placa de vídeo fosse ter ele, eventualmente dois conectores de 8, ou aquelas mais high-end, 3 de 8... O espaço físico do conector é muito pequeno, então dá até para fazer um projeto um pouco mais portátil, né?
Particularmente, eu também vejo de forma positiva se for isso, entendeu? Pô, tu diminui, sei lá, de dois cabos para um. E ele é, né, a imagem mostra que ele é um cabo, essas imagens já vazadas, né? Sim, mostra que ele é igual a um cabo de 8 praticamente, então...
E a gente já está vendo alguns projetos de parceiras, e aí os projetos de parceiras não estão usando esse adaptador, as founders estão sendo as founders dessa nova tecnologia aí dentro da NVIDIA. E, cara, projeto com 3 de 8 já, né, aparecendo.
Pois é. Mas porque os vazamentos indicam que o TDP é alto, né? Pelo menos 350. Da 390, né? Então
vamos ver o que vai vir. A MSI lançou uma fonte agora, não sei se vocês viram, com esse cabo falando que era suportado nas novas placas. Então eles meio que estão preparando junto com cabos normais, 8 pinos, mas acho que vai vir um cabo extra que liga em uma fonte modular 2 8 pinos, converte para um de 12 e assunto resolvido. Né?
Vocês não acham também que isso é interessante pelo lado, por exemplo, do cara mais leigo? Porque é um cabo com uma pinagem diferente do cabo do CPU.
Falando, com certeza.
Lógico que tem o 4 mais 4 e o 6 mais 2, mas eu digo, vocês nunca passaram por lá, a galera perguntando, pô, mas tem 2 de 8, assim, não, olha, tu consegue separar esse e tal. Então, de alguma forma, isso eu particularmente curto a ideia de não possibilitar que o cara tenha que decidir uma coisa.
Não assim, dá ó, chance pra dar merda.
Se você olhar o diagrama elétrico, o ATX 8 pinos do CPU é invertido a polaridade em relação ao PC Express. Então ele tá ali. Se você tenta forçar e por algum motivo consegue colocar, você pode fazer merda, entendeu?
Sim.
É só aplicar força bastante, né?
E tem gente que tenta, tá?
Provavelmente.
Cara, eu acho positivo isso, primeiro, por conta da energia que você consegue gerar nesse conector, né? Pela facilidade, com certeza, que sim, já teve um monte de gente perguntando, e é uma dúvida, principalmente quando o cara pega uma fonte modular que ele nunca viu na vida, ele fala, e agora, onde eu conecto esse negócio? E fica lá perdido, e estamos falando de um hardware meio caro, né, você não vai querer confundir com essas coisas, né. E a questão do espaço também é bem bacana, né, cara, porque você tem uma coisa que, além da eficiência, óbvio, né, A NVIDIA sempre aproveita nos founders é para tentar inovar nesse sentido.
Mas eu acho que ela não está preocupada com o espaço, não, pelas imagens que a gente viu. Agora há pouco,
esse
caso do Pepperai foi o das Otak, assim, pô, legal, olha, pequenininha com dois fãs, daí de repente a gente foi olhar o espelho, nossa, ela está subindo 2 centímetros, e era um trem gigante. A gente não postou ainda, Diego, acabei de postar ainda. Agora no videocard, tem. É uma placa gigante. gigante! Os fãs são de maiores do que 12, talvez, de 12 milímetros. Era loucura, de 120 milímetros.
É, deixa eu até achar. Mas a gente já estava vendo imagens, supostas imagens, comparando com 2080 Ti, também mostrando uns tamanhos bastante grandes para o projeto. Então, está aparecendo um chip bem dimensionado para cima, em consumo, em porte. A NVIDIA, pelo jeito,
vai...
Eles estão no go big, digamos assim. Pelo jeito, vão apostar pesado nesse aspecto. Eu tenho gerações da NVIDIA, inclusive segunda, o plano nosso é ter um vídeo com a evolução da linha GeForce. Eu, particularmente, a minha família favorita é a série 10, mas justamente por ter feito o oposto. Ela foi para baixo, diminuiu o consumo, a 1080 virou um conector de 8 pinos a alimentação. Sim. Gostei muito da evolução dessa geração. E eu tô bem curioso para ver com o que é a NVIDIA, que pelo jeito, pelos vazamentos que a gente tá vendo, vai ligar o... Mano, vai ser chip monstrão, vamos jogar toda a energia que a gente quiser nisso e se segure. Pelo menos é a sensação que eu tenho, que é isso que tá vindo da série 3000.
É, virada de litografia e aparentemente a NVIDIA tá... Queira ou não, a gente pode até não enxergar isso, mas a NVIDIA está disputando com um inimigo diferente dessa vez, que é os consoles da nova geração, né? Que vão trazer um monte de recurso que antes, nossa, só PC, Ray Trace, né? E agora vai ter no console, não importa, e provavelmente vai custar muito menos do que uma placa, só uma placa de vídeo, né? Então, assim, é um inimigo bem forte e é uma das justificativas, talvez, para eles estarem metendo o pé de uma vez, porque cá entre nós, a AMD não tem sido uma grande ameaça nesse sentido, né?
Que é um trade maior.
Né? Mas...
Até uma breve observação aqui. O Adriano postou esses dias um artigo falando que os desenvolvedores do Xbox aparentemente não estavam querendo aderir ao Ray Trace por conta do peso. Né? E aí a gente não sabe o que vai acontecer na real lá na frente, porque com certeza Ray Tracing tá pesando nos consoles assim como pesa nos PCs. Não tem milagre. Exato. Tem que ter um hardware muito forte para poder rodar isso. E console e hardware de altíssima performance é uma coisa complicada de fazer.
Né? É que quando você entrega um recurso novo para um desenvolvedor, a coisa não acontece na hora, né?
E outra, né? Nós estamos falando nos consoles, é a AMD, se fosse a NVIDIA, ela já teve todo esse tempo para ver aonde que dá para melhorar e tal. Então,
pois é.
E nada supera, nesse caso, a prática, né? Uma coisa é tu ir lá fazer testes, pô, tá funcionando legal. Quando for para o mercado, a brincadeira é outra, né?
É, você vê a própria implementação do Ray Tracing da NVIDIA, né? Desde a Battlefield, cara, nossa, a primeira implementação tinha muitos problemas. Eu não conseguia ver vantagem usar Ray Tracing na primeira implementação do Battlefield. O denoiser não estava legal, então tudo que se refletia nas coisas tinha granulação, não estava resolvendo bem isso.
Stutter estava também.
Stutter, a 2060 e os seus 6 GB explodiram naquela época. Sim. Aí o DLSS não estava junto e esse casamento precisava ter acontecido. Ray Trace ter chegado sozinho foi um erro para essa introdução do Ray Trace. Agora, quando a gente olha como ele chegou em Control, como ele chegou em Wolfenstein, entende? Mas levou o quê? Um tempinho, foi mais de um ano para acontecer essa transição.
Então, se isso acontecer com a AMD também, nos consoles, demora alguns anos até eles acertar a mão no Ray Trace mesmo, né? Ou, no máximo, nesse período, colocar algum efeito mais... superficial, algum efeito mais localizado, né? Só pra falar que tá usando o Ray Trace, né?
É, isso porque, inclusive, tem jogo que não tá... No fundo, não faz nem falta. Não. Dependendo do jogo que você tá fazendo, o Ray Trace não vai fazer falta.
Se você tiver poucos games que vão ser, assim, tipo, um carro-chefe pra mostrar o Ray Trace. Principalmente um PlayStation 5, né? Uhum. Você vê, por exemplo, eu não lembro qual que é o nome daquele jogo, do cachorro espacial, sei lá, é um nome muito esquisito lá, mas é um game... Em terceira pessoa, eu não lembro o nome.
Leva a gente pra jogo. Lua lá, o Take Us to the Moon, eu sempre confundo também.
Cara, eu não lembro, é um tipo, parece um cachorro, o bicho tem um óculos na cabeça, eu não sei, não conheço.
Cara, nem o chat tá conseguindo te ajudar.
A descrição tá sendo perfeita, né?
Mas enfim. Ratchet & Clank.
Exatamente.
Nossa, ele não é um cachorro. Se você tivesse dito qualquer felino, eu tinha tentado. O Ratchet & Clank é um cachorro, eu só me dei conta agora. Ele não é um cachorro.
Não sei, é um bicho X, sei lá.
O máximo que conseguiram foi dizer que Watch Dogs tem Ray Tracing, chegando mais perto do teu cachorro aí.
Não é esse, não é lavando cachorros. Mas você vê, é um dos poucos games que vai ser uma boa vitrine, cara, porque dá pra você ver bem os efeitos do Ray Tracing, eu não sei como que isso vai impactar o desempenho, mas pra muitos outros que eu vi até agora com Ray Tracing, tipo assim, se o cara aplicasse uma outra técnica, provavelmente eu não ia perceber, entendeu? Uhum. Então vai meio que ser, sei lá, cara, o M do McDonald's, ó, que legal, tal, só que
sabe? É só para chamar mesmo. Não sei se vai ser realmente um grande diferencial. Diferente do que já está acontecendo no PC. No PC já está começando a virar um diferencial muito grande. Você jogar o Control com e sem Ray Tracing é uma diferença bem grande, entendeu?
É, além da questão dos reflexos, a iluminação global, as sombras, dá uma diferença legal no Control. É que o lance, sim, do Ray Tracing é o seguinte. Muitas vezes você dá um jeitinho em rasterização e fica legal. Só que, uhum, tem mecânicas que... Tipo, a mecânica pode ser única por causa do Ray Tracing. Então, por exemplo, uma coisa que eu notei no Wolfenstein é o fato de que eu consigo ver os inimigos que estão atrás de mim refletidos no vidrinho da mira da minha arma. Tipo, isso só é possível em Ray Tracing, porque você tem que estar processando em tempo real. Não dá pra, tipo, ah, o cenário da tua frente tá de ponta cabeça e eu coloquei aqui pra aparecer. Então, tipo, tem umas mecânicas que não é nem só a parte gráfica. Realmente, o Ray Tracing consegue pôr mecânicas de games que não existem hoje. Sim. Pelo menos viabilizar melhor. Que...
Uma coisa legal no Wolfenstein em específico, o DLSS 2.0 deu um boost muito bom nele. Então você vai, põe o Ray Tracing, tem o DLSS e já dá um belo gás.
Vamos comentar um
pouco. Eu tenho. Deixa eu só. Uma observação. Eu tenho curiosidade de pegar essa próxima geração de placas agora e rodar os games iniciais. Não, Shadow of the Tomb Raider, não muito, porque é um dos games que eu. Não sei vocês, mas eu a olho nu não consigo perceber tanta diferença na sombra. Você precisa meio que parar e falar. Tá aqui! Nossa, entendeu?
Eu então, também não consigo.
Eu não consigo, né? Eu admiro quem consiga, mas jogando mesmo, que foi o que eu fiz, eu não consegui notar a diferença. Parando, ok, isso lá, legal. Não,
Eu sei os lugares que ele faz diferença. Tem algumas cenas que ele faz bastante diferença, mas são lugares bem específicos e não é à toa que o showroom da NVIDIA para mostrar é nesses cenários. É lá onde tem uma vela, que tem uma criança brincando em torno daquela vela e realmente isso, a sombra é muito realista, aquela sombra.
O benchmark passa por lá também, né? Ali é um lugar,
exato,
realmente
que dá pra mostrar. Ali é um ambiente,
mas o game não se passa ali em quase nada, tipo, absolutamente nada.
É a introdução, né? Do jogo. Assim,
agora, eu tenho curiosidade, por exemplo, de, mesmo com a técnica não estando tão bem trabalhada, no Battlefield 5 eu tenho curiosidade de ver pelo desempenho. Tipo assim, será qual placa na próxima geração que já vai conseguir rodar um Battlefield 5 acima de 60 com Ray Tracing, sem o DLSS, entendeu? Porque isso vai determinar o que as placas com DLSS vão fazer. Porque, tipo, a gente está interessado agora nas placas que estão no topo e vai demorar para a gente ver as de entrada, mas... Se a gente quer ver uma revolução de Ray Tracing mesmo, vai ter que ser nas de entrada, né? Porque a gente tá falando de uma placa e sei lá quanto que vai custar essa 3090, né? Os rumores não são lá muito agradáveis, por enquanto, no preço. Sim. Né?
É o próximo, inclusive, é para isso que eu ia transicionar, agora o gancho ficou certinho, inclusive, deixa eu aproveitar ele. Vamos falar de preços que a gente tem alguns vazamentos até o momento. Inclusive, lá no post do videocast, eu cheguei a lançar uma enquete pro pessoal vir com seus chutes. Então nós temos... Gente, olha de onde saiu essa caixa.
O Cassiano está aqui dando uma geral em algumas caixas.
Olha aqui, ó. RTX aí, ó. Ô, rapaz. Eu tenho uma igualzinha esse daqui.
2008. Que animal, velho.
É de 2008 essa 2008, placa. 2008. É nossa. Ou é a 9800 GTX,
que é a nossa mais antiga. Uma dessas duas. A gente tem um depósito aqui embaixo. E lá no depósito tinha várias caixas relativamente grandes. E dentro delas, uma série de caixas. Daí agora eu fui pegar uma outra coisa lá desse Cassiano, olha o que eu achei aqui. Daí ele falou, pô, vamos abrir isso aí. Aí ele já está uma hora brincando e tá achando um monte de caixinhas legais. Né?
Espero que ele não encontre.
Em 2008 o Cassiano tinha o quê? 8 anos de idade? Eu conheci essas coisas, né?
Depende, né? Depende da época que ele tava no seriado lá do Jonas.
É que vocês têm que entender a timeline do Cassiano complexa. Cassiano é, na verdade, meu pai. É verdade.
Qual Jonas era?
Todo mundo sabe que o Cassiano é meu pai e viajou no tempo, entendeu? E a gente, exatamente, se cruzou nessa fase, uma fase, uma idade mais parecida. Mas olha só, no post, voltando para onde a gente estava antes, o post eu coloquei para o pessoal mandar um palpite, né? O que eles achavam que ia rolar de preços. Então, o palpite da galera para o preço, o teto, acredite, mais de um terço acredita que vai custar mais de $1,500 a placa mais cara. Meu Deus. E enquanto que é o outro quase um terço está ali junto com os rumores que a gente tem visto muito de 1.300, 1.400. Sim. E logo depois dessa publicidade, nós temos a outra enquete, que diz o palpite da mais barata que vai ser mostrada, né? O pessoal tá achando que é entre $300 e $500, o modelo mais barato que a gente vai ver. Outro, logo seguido por um quarto da galera que tá achando que vai ser, meu Deus, entre $500 e $750, ou seja, a mais barata vai ser muito cara.
No caso, a 3070, né?
Eu coloquei a enquete genérica porque a gente não sabe o que vai ser lançado.
É porque são os três modelos que se fala mais, mas mesmo assim o que se fala mais é 3080 e 3090, né? Pouquinho de 3070, nada de 3060. A gente até fez uma colinha aqui para ver os lançamentos anteriores, ó. A 2080 foi lançada em 19/9/18. Nossa. E a 1080, 16/5/18. Na verdade, foi a 1080 Ti foi lançada antes do que a 1080. Foi 9/3/2016. Então tá tendo esse lançamento de 2 em 2 anos, assim, tá sazonal, da geração. Né?
Sim, né? Sim. E... porque a 2080 Super foi um refresh, né? Então meio que não conta, né, como lançamento.
E nem se deram trabalho de dar refresh na Ti, né? Pra ver o grau de geração da AMD. Precisou, né? Hoje em dia, a NVIDIA tem como fazer um produto melhor, mas... Não precisa.
Tipo a próxima, né? Não,
deixa aí. Porra, me deduça.
E hoje eles especulam o preço da 3060, só que é um lançamento que deve ser só para o ano que vem. A NVIDIA sempre lança as mais tops e depois vai baixando, né? Tem raras exceções no passado aí que ela começou com as mais básicas, mas normalmente é assim que a banda toca, né?
A gente já teve anos que era 80, depois eles lançavam a Ti para bater algo que a AMD tinha lançado, mas esses anos nos abandonaram.
Só bater a própria 80 mesmo, no caso.
Era uma época que eles lançavam a Ti para passar o que a AMD tinha lançado, aí depois virou a Ti para bater o que eles tinham lançado, e agora eles não lançam mais. Tipo, fica aí.
Agora é NVIDIA versus super. NVIDIA, né?
Aí agora...
Legal, tá aparecendo a Fórmula 1 isso aqui.
O que nós estamos vendo bastante dos rumores, então, chegou a aparecer uns rumores de preços, mas os modelos que mais se falam é o 90, o 80 e o 70, que eu tenho visto mais aparecendo rumores. Esse rumor aqui que a gente tem até fala da 3060, mas é assim, a NVIDIA vai introduzir as placas mais caras primeiro e lá pra frente vai sair a série 60, vai levar uns mesezinhos, provavelmente. Tipo, baseado em como eles normalmente fazem, sempre bom lembrar, não tem nenhuma informação oficial nesse vídeo. É só a gente estar usando principalmente a referência que a NVIDIA costuma fazer. E a sensação que eu fiquei é... a gente já está ouvindo falar de que a 3070 entregaria uma performance do nível da 2080 Ti, um pouco melhor.
Seria interessante.
Seria bom, porque uma coisa que não me agradou na virada das RTX foi... quando a gente jogava no gráfico, você ganhava o mesmo nível de performance pelo mesmo preço da série 10, em vários momentos. E aí, é claro que daí descia o Zibert de um daqueles esquemas de bombeiro assim do teto. Pera! Tem ray tracing também. Então tem um diferencial. Nós temos novas tecnologias.
Jogava ray tracing pra todo lado.
Tu para de pôr no mesmo gráfico essa 2070 com a 1080, porque não esquece que a 1080 não tem ray tracing. Mas não teve aquele incremento que é o que a gente. Que, pra mim, é o que eu mais busco de uma geração pra outra, que é pelo mesmo preço eu tenho mais performance. E não foi, isso não foi forte na RTX, era quase o mesmo nível de performance, pelo mesmo nível de preço, mas tinha Ray Tracing que estava em desenvolvimento. Foi um argumento bem complicado. E agora a gente está na altura que, mano, agora é hora de decolar, né? Tem DLSS, tem Ray Tracing, tem os consoles. Em teoria, o ecossistema agora é para ir.
Eu diria que assim, a NVIDIA não estava nem certa nem errada no argumento. Ela estava certa, enfim, porque é o marketing dela, óbvio, mas... ela não estava certa de vender uma tecnologia para o futuro, porque a gente não vive no futuro, né? A gente vive no presente, eu não compro placa de vídeo para jogar no que vem, então isso foi muito errado do ponto de vista de quem está comprando. Porque a AMD chegou e apresentou uma 5700XT com desempenho de 1080 Ti, custando um preço legal, batendo 2070, tiveram que lançar 2070 Super e tal, aí já lançaram 2080 Super só para bater na cara mesmo, mas a 2070 Super... tomou uma canseira da 5700XT por um bom tempo, porque assim, não era um argumento válido você falar, mas tem Ray Tracing DLSS, tá, mas eu vou jogar Ray Tracing DLSS no que, se não tem jogo lançado? Nem o Shadow of the Tomb Raider que vocês prometeram não saiu. Battlefield 5 roda mal pra caramba com Ray Tracing, com DLSS, DLSS é horrível. Então não tinha argumento pra você chegar e falar, não, pega a 2070 Super porque custa mais, ou custa igual, mas tem Ray Tracing. Não, o argumento era, pega mais barata. Agora, só recentemente, fica uma coisa válida de você falar, olha, nesse momento, nós já temos alguns jogos com Ray Tracing, o DLSS está muito bom, aliás, evoluiu melhor do que o Ray Tracing, e as placas da AMD da próxima geração devem trazer Ray Tracing, a gente não sabe como ainda, provavelmente via software, mas essa geração atual da AMD é meio que assim, de recursos, não só para o futuro, mas a curto prazo já estão ficando para trás, entendeu? Então, essa que é a questão, mas A NVIDIA, só, o argumento dela só está certo agora. Se ela começasse a falar isso agora, eu concordaria 100%. Falar, realmente, você tem uma placa que tem Ray Tracing, que tem DLSS, está preparada para a tecnologia que está entrando no mercado. Agora, lá atrás, ficou um negócio que ficava aquela briga do marketing com o usuário. O usuário falou, mas eu não preciso marketing, não, mas é top, você tem que ter isso aqui, a tecnologia do futuro. Tá, qual jogo eu jogo? Ah, então, é do futuro o jogo, vai ser da hora, entendeu? Então, eu concordo mais ou menos. Agora eles realmente estão certos, tanto que quando a gente vai fazer essa consideração de uma 5700 XT com uma 2070 Super, é uma coisa que pesa muito na balança. Lá atrás era só, não, é uma feature extra, talvez no futuro seja top. Agora não, agora, olha, não, os consoles da próxima geração estão batendo a porta, entendeu? Então, até para a geração atual, ainda é uma coisa interessante, né?
É, começou
uma observação aqui, desculpa, Kerber, sobre esse preço da 2070, né? Se você olha em relação às outras 70, ela é uma 70 meio cara, os rumores, né? 599, uhum. Enfim. Mas se ela realmente vir entregando em rasterização o desempenho de uma 2070 Ti que custa $1,200, cara, está falando de uma diferença muito grande de preço. Agora, especula-se que pode ser também uma diferença em ray tracing. Né? Ainda assim, é uma coisa boa, sim. Só que talvez não como as pessoas estão imaginando a performance pura em raster. E uma outra observação, as RTX Super, elas melhoraram essa questão do desempenho versus preço das placas RTX originais. Porque elas subiram um degrau, tipo a 2070 Super, desempenho de 2070 com preço um pouco reduzido. Sim. 2070 Super, desempenho de 2080 com preço parecido com a 2070. Então, eles fizeram esse movimento no momento que a AMD ofereceu alguma concorrência. Então, para agora a gente ter preços mais convidativos, a AMD também tem que fazer alguma coisa. Diz a Lisa Su que é agora que vai lançar, setembro, sim, outubro, novembro, não sei. Então, cadê a AMD? Vamos lá, AMD, tem que fazer alguma coisa, aí a gente vai ter preços com certeza bem interessantes daqui para frente.
A gente tira onda com a NVIDIA, cadê o Ray Tracing, mas pega algo mais forte do Lisa Su e essa tal dessa Big Nave aí, tá difícil.
Pois é.
Falando em Big Nave, achei uma imagem, né, suposta imagem da nova série, Jean, mano, é que nem todo mundo pegou o projeto Founders da NVIDIA na mão, mas é uma placa grande, tá, e ela tá meio pequena nessa imagem.
É uma Big Ampere, isso aí.
Mano, ela é eu até que pegar uma ali, pera
aí. Cara, mas é... Fora isso, fora o que a gente tá de expectativa da NVIDIA, né, a gente tá pressionado, até falando de preço, né, cara, muita gente falando, mas o preço já bem vai estar próximo e tal. Não, não é exatamente, a mão do Kerber não é exatamente pequena, né, a gente tem que fazer uma correlação. Vai na cabeça, Kerber, na cabeça é melhor para comparar aí.
Imagina, cara.
Não, eu acho legal, a gente tem que baixar aquela dessas supostas placas da Zotac, que ali foi...
Ah, sim, deixa eu ver se eu encontro ele. Não, o tamanho...
Eu sou grandona.
Pega aí mais ou menos, Kerber, pega aquela foto do vazamento da 2080 Ti com a 3090 e tenta medir aí mais ou menos para o pessoal ter uma ideia do que vai ser maior do que essa Founders aí. Dá para mostrar, sim, tipo, com a mão, assim, dá para você ver o quanto vai ter a mais de placa, né? Fora que é triple slot o negócio, né?
Das coisas que me deixa mais curioso...
Fazer, vou pegar uma régua ali e a gente chuta ali o tamanho...
Uma das coisas que me deixa mais curioso é esse tal coprocessador, cara. Eu queria muito saber o que ele tá fazendo ali, sabe?
Faz um tempo que eles estão nessa aposta de você ter funções adicionais. Pro DLSS foi ótimo, você ter núcleos dedicados para outro tipo de ações, né? Então, pelo jeito, a estratégia híbrida tá funcionando bem.
Olha só. Fazendo aqui em engenharia reversa ao vivo.
Nós temos aqui 17... centímetros, nada mal. Certo. Parabéns, NVIDIA. 17 centímetros.
Oh, não, 17. 27.
Ah, 27. Não,
27.
27 é ITX, diminuindo,
hein? Que isso, cara. Pera aí, desculpa, NVIDIA. 27, desculpa. Vamos lá voltar para aquela imagem. Cadê aqui? Aqui. Mano, se...
Mas tem um cantinho lá no final, talvez.
17 centímetros é outra coisa, não
é? Desculpa, galera. Eu não queria contar a vantagem. Foi sem querer, eu tava com esse número na cabeça aleatoriamente. Eu pego fita métrica e penso 17 centímetros.
Quando você pega fita métrica, nossa.
Ó, dá pra chutar uns 32?
Ah, mais, hein? Uns 35 centímetros, pelo menos.
Vamos na tela. Na tela, a proporção que a gente tem aqui. Show. 10 centímetros a geração anterior, a nova tem em torno de 13, 30% a mais.
Eu gosto, Brasil é Brasil, né, cara? Você vê lá o vazamento que teve da NVIDIA que mostrou o SolidWorks, mostrando o fluxo de ar e tal. Os caras pegaram o SolidWorks, mediram tiraram por pixel e tal, chega no Brasil. Daqui a fita métrica, vamos.
E o Fábio buscou a fita métrica, porque eu comecei o teste fazendo assim, na mãozada.
Isso que periga nós acertar ainda. Chegar lá, quanto que deu? A diferença de 2 milímetros, tá vendo?
Ó, mas aqui tá explicado o aumento de preço, porque tem 30% mais produto pela nossa conta aqui. Ah,
e tem uma curiosidade, tá? Tem uma coisa bem curiosa. Tá na tela isso?
Isso é o que eles estão vendo.
Tá. É uma coisa bem curiosa que quando a gente dá uma rodada aí.
Tá na notícia?
Olha só. Vocês viram que tem um fã na parte de trás e um na da frente?
É o do coprocessador.
É um conceito interessante deles de pensar esse fluxo
nesse de vídeo, no vídeo que a NVIDIA liberou oficialmente, uma das pessoas que fala é o cara especialista na parte de refrigeração, né? Então ele não mostrou efetivamente a placa, mas ele falou de conceitos e tal ali.
E apareceu por alguns frames e é basicamente isso, provavelmente isso que a gente viu.
É, curioso, eu não tinha visto outra placa, se isso for verdade, dessa forma.
Né? Uma coisa que até vale ressaltar aí, as Founders Edition, ou as antigas referências da NVIDIA, normalmente tinha um nome estampado com muito glamour, aquele LED verde, né? E aparentemente nessa não tem, então, sei lá, fica um pouco diferente do que tinha antes,
Acho que eu não vejo um foco assim tão grande em dissipação de calor desde a GTX 460, que era a George Foreman Grill, ou não? Vocês lembram que tinha a versão George Foreman Grill? Acho que era 460, né?
Que tinha
ou 490. Não, 490, sei lá, 480. Eu lembro que é uma placa que era... Enfim, se você procurar o meme da NVIDIA, tem um monte. Que era quente pra diabo aquele negócio mesmo. E tinha literalmente uma grelha, né? E eu não vejo, acho que um foco tão grande em dissipação de calor da NVIDIA desde aquilo, né? Porque você vê que eles estão realmente abrindo mão de uma coisa que eles não fazem desde, sei lá, algum tempo, que é realmente ter um design referência bacanudo, né? As placas top da NVIDIA, acho que desde a série 600 já tem um design bem bacana.
É, eu acho que eles saem do plástico na...
Queria ver se eu achava. 600, aqui. Né? 600 e... Não, 700.
Eu acho que a 480 já tem um metalzinho aqui, uma 580. Tem. Eu vou lá literalmente buscar ela.
Eu tava procurando a placa e eles foram fazer um vídeo e ela está lá no fundo ainda.
Ah, tá. Achou igual. Cara, mas assim, vai ser. Você vê que o negócio é literalmente um dissipador ambulante, né, cara? Tem duas fãs, o PCB e dissipador, tá ligado? Tem
muita coisa. Mas esse lance com a fã atrás realmente é diferente. É louco, né?
Nós temos aqui, este cara é a 480, que já tem um projeto...
É a 480 essa, George Foreman Grill ali, ó.
Eu tenho uma dessa. Na verdade, a 680 não foi muito bem, não. Meio plástico de novo, pra ser sincero.
680 é bem plástico, né?
Até é bacana o design, mas é. A série 700 que começou a mudar com os detalhes mais prateados ali.
A metal, 770 né? já era a versão blower em metal, aí a 770, 780, 780 TI saíram, né? Uhum. Na série 600 foi a 690 a primeira que começou a utilizar esse design do Founders Edition, que era aquela fã no meio, né? Deixa
eu ver se eu tenho essa. Aí aqui a gente tá a série 700.
Até vale ressaltar
um... Eu falei aqui da 590 lá, né?
Tá furada.
É ali no...
É, a gente tem que cuidar aqui.
Tá vendo ali, ó, tem uns LEDs em verde, ó. É não um easter egg. Porque eles... é um easter egg... O Zippo deve estar amando agora.
Não sei porque não para de sair GeForce. Não sei porque tem tanta GeForce no nosso estúdio e a cor é verde.
Não sei o que acontece, né?
NVIDIA, puta... Não, brincadeira.
Falar o Zibert. Desliga o cabo, desliga o cabo.
Um segundo, eu correu na minha mente todas as possibilidades. Não, mas a gente não tá fazendo, não tem nada não oficial.
Não fala nada, né?
Tudo rumor, não tem nada na
tela. Diego, tenta mostrar a foto dessa Zotac, porque ali foi bem impressionante.
Quer ver se
você
consegue achar ela aqui?
Você que sabe tá na cara do do videocards aí, não tem?
Videocards, é a primeira matéria. Que tem mais recente.
Deixa eu me ver.
Aqui, ó. A Zotac.
Meu Deus, aqui, quanta coisa!
Bota essa. Nossa, essa, eu também não tinha
meu
isso.
Meu Deus, quanta placa que tá aparecendo no videocards.
Todas. Todas.
Cara, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Reparem aqui embaixo na tela, bota o mousezinho ali em cima onde acaba o espelho. Isso na
diferença. Então, aí que tá. Eu quando olhei, eu até nem me dei conta que ela era tão grande, mas aí me dei conta, cara, pera, isso aqui é o PCI. E o espelho termina aqui. E desce um pouquinho mais.
Mano, essa placa já é grande, o espelho termina aqui e continua.
Não tem mais foto nessa aqui.
Acho que
não,
tem
acho outras... que tinha uma notícia, sabia? Que tinha várias imagens. Como que... Nossa, eu nunca acesso por esse link aqui, eu não tô meio perdido.
Vários modelos aqui. Eu fui no, na home deles.
O André forte vai à loucura também, né?
Vai.
Ah, André.
Não, mas nessa toda, as pessoas no mundo que mais estão se divertindo nessa live, ou em todas as lives, todos os rumores,
que tem notícia, aqui,
é o pessoal da NVIDIA que já sabe o que vai acontecer. O pessoal deve estar gargalhando horrores, tá ligado? A gente mostra os vazamentos, o cara passa mal, dá risada, entendeu?
É sério.
Ai, que absurdo, olha isso, cara. Deve ser alguém, versão. Alguém não. Tem alguém, na verdade, bem nervoso.
Alguém arrancando cabelos, com certeza.
É, aqui
não sei, mas esses vazamentos também de placa pulsa, eu não sei, sim, cara.
Essa aqui, ó. Olha essa foto aqui, que curiosa. Eu não tinha... Pô, legal, uma placa pequena com dois fãs. Só dois fãs. Aí eu olhei o espelho pra cima, e né, tanto pra cima como pra frente, né? Eu disse, nossa...
É porque você bate o olho e diz, não, beleza, dual fã, isso parece que vai caber no meu PC lá em casa, né? Aí você
é uma triple slot, basicamente, né?
É, aí você se dá conta que não, são dois fãs do tamanho do ventilador que usa em casa, mais ou menos, pra ter ficado desse tamanho.
E cara, porra, coloca a última imagem que tem lá, da, a última não, a penúltima, sei lá, que é a que tem a Zotac Game preta lá. Cara, mostra bem o PCB ali atrás, é ridículo de grande.
Ah, essa aqui. Essa aqui. Olha isso, mano. Essa placa absurdo, não termina cara. Nunca, cara. Não, ela nunca termina. Cara, ela só vai.
Que tinha das placas com várias fãs, parece, né? O meme é real, velho.
Isso aqui é aquele meme do The Long Cat is Long. E tipo, a DeLong GPU is long. Tipo, ela não termina.
Eu fico pensando agora, aqueles suportes de placa de vídeo vão ser bem-vindos. Isso se não já vier com essa placa, né?
Que... esse perfil de placa não, certamente vai dar uma... a gente não sabe qual vai ser o... Não sabe qual vai ser o posicionamento dessa placa, mas não vai ser em qualquer gabinete, com certeza. Se for assim, né? Nossa senhora.
Eu só queria deixar um recado agora pro pessoal que viu a gente montando. Acho que o Adriano. Ah, essa daí é que eu falei, do Kerber. Essa dá pra ver perfeitamente o tamanho do PCB, porque tiraram uma foto da parte de trás dela, a última foto.
Ah.
É, eu só queria deixar um recado pro pessoal que ficou falando: ficar montando PC grande em 2020, que coisa absurda. A gente montou um C700P, vocês montaram um C700M aí, né? Uhum. Da... Pô, mas... caraca, que coisa absurda. Olha, felizmente vai caber aqui no meu queijo.
Vai. Então... Não, isso é um lado positivo, porque os gabinetes ultimamente eles têm arrancado aquela parte da frente onde ficava as baias ali do Zé. Então tá bem, eu até tô olhando ele aqui, pô. Ainda dá pra aumentar bastante, viu? Dá pra aumentar uns 15 centímetros ali.
Não, eu isso nunca foi desculpa pra você não colocar uma placa top no seu PC. A gente sempre fez várias cirurgias em PCs nessa época, né? Então, isso nunca foi desculpa, né?
Ó, eu chutei 33, verdade, ó. Eu chutei 33, o Elber mandou na hashtag AdrenaLive ali um tweet, ó. Quase. À medida que os caras chutaram, é 35.
Tá, eu acertei, 35, tá vendo? Valeu.
Ou seja, a nossa tecnologia super revolucionária aqui de medir as coisas que estão na internet funciona muito bem. Não sempre quer ficar colocando lá no SolidWorks e tal.
É, mano, vocês complicam. Ainda que ele tá medido em palmas, ia chutar assim, cara. E a gente não falou de desempenho, né?
É.
Falamos de desempenho.
Meio por vai cima,
eu primeiro que eu comentei
bater das... um cachorro morto, né?
Porque muito pouco foi falado até então. Quase nada.
De performance, só teve essa que eu comentei da possibilidade das 30 a 3070 chegar ali no patamar da 2080 Ti, mas de resto, isso é uma coisa que realmente não vazou. Até agora, pelo menos, eu não vi muito sobre.
Se isso for real, dá pra ter uma base de como deve ser a 2080, ou seja, mais rápida que a 2080 Ti, aliás, 3090, mas bem mais rápida que a 2080 Ti, mas... Se essa base estiver certa, dá para imaginar até a 3060 também, com desempenho de repente de uma 2070 Super ou uma 2080, né? Custando menos também, ou seja.
Os boatos falam que a 3090 vai ter 24 GB de
RAM. É! Nossa, a NVIDIA meteu o pé na bota em RAM, né? Em geral, em VRAM.
Das coisas que a gente estava discutindo hoje sobre a 3090 é que assim, não sei para vocês, mas para mim dá todos os sinais de que a NVIDIA simplesmente alterou, né, o patamar da Titan e jogou ela de volta para a GeForce, entendeu? Uhum. Porque ela tem toda a cara de uma Titan. Ela é tipo
assim, 90, né?
Eu não sei se é o chip completo, né, ou seja, o chip com todos os recursos. Imagino que talvez não, eles devem ter um espaço para Titan, apesar de que a essa altura do campeonato a Titan também está chutando o cachorro morto, né? Mas você vê, ela tem consumo de Titan, ela tem preço de Titan, né? A gente tá falando de 1.400, 1.500 dólares, teve chutes até de 2 mil dólares, mas ela tem cara de Titan, entendeu? Uhum. Então, assim, não vejo muita surpresa em relação a preço e no desempenho também. No desempenho é quase que outro patamar, entendeu? Então, mesmo que não seja o chip completo, ela já tá num nível de patamar que, meu, realmente não tem o que competir ali. Né? Dali para baixo vai ser bem interessante, né, o desempenho. Aí a gente começa... E eu acho que o pessoal está se preocupando muito essa mudança toda hora de nomeação e tal. Confunde um pouco o usuário, porque o cara fala assim, nossa, mas então quer dizer que uma 2080 Ti agora custa, ao invés de 1.200, já custa 1.400, 1.500 dólares? Isso é ruim também, porque para o usuário dá uma impressão completamente confusa.
Né? Velhos...
Se for isso realmente que a Nvidia fez, entendeu? Porque não é uma substituta da 2080 Ti, é uma outra placa de outro patamar ainda mais acima, né?
E os velhos vão pensar que é dual chip, né? Tem gente que vai lembrar que 290
é dual chip. 690,
é. 690 é... E eu não sei o que acontece com o marketing da Nvidia, o pessoal tá meio, sei lá,
aí dá
tá faltando concorrência.
Eu acho que você também já começa também a olhar para fora do mercado de hardware e você vai ver que é o que o mercado de tecnologia está fazendo. O que a Samsung faz? Ela vai lá e inventa um novo patamar em cima do patamar que era o patamar mais patamarento. Assim. Eles colocam uma escada e sobe. E tem sido assim com a indústria como um todo, né? Você tem o topo de linha na próxima geração, o topo de linha é um substituto. Mas surgiu o Super Premium, que está fora do enquadramento da câmera, quando eu gesticulo, de tão alto que ele é. E meio que parece que é isso, porque não, vai vir a nova geração, vai ter 80, e vai vir com os preços que estão acostumados, e vai vir uma ainda mais cara, com mais performance, mas fica tranquilo, é um outro patamar, é outra coisa, é lá
porque,
em cima.
Porque assim, cara, cá entre nós, Deus me livre de precisar de 24GB de VRAM. Então, tipo, a gente já não precisa de 11, se bem que em 4K, em algumas situações extremas, você usa muita VRAM, a gente já não precisa de, sei lá, 11, 16GB, que nem saiu na Reno 7, que é também outro elefante branco. Mas assim, Deus me livre precisar de 24GB. 8 já é bastante coisa, já é um patamar top, aceitável e tal. 10GB é ok, né? Já vem sendo trabalhado. Agora, 24GB é muito cara de Titan, tá ligado? É muito tipo assim, ó, tem VRAM pra você usar com outras coisas que não é joguinho, entendeu?
Ô Kerber, manda. Aproveitando essas suas medições aí com palmo, com a fita métrica, não sei,
17 centímetros.
Eu acho que você deve ter visto aquele quiz que a Game World estava fazendo lá na China, que se você acertasse o peso da placa, você ganhava 50% de desconto nela.
Tipo programa de rádio velho?
É, de repente seria bom você tentar fazer uma medição aí.
Ah, mano, eu não acredito que eu perdi essa chance.
É um bom desconto, né, pô? 50%.
Cara. Mas quem é que ia apostar que ela ia pesar 20 quilos, mano? Que ela ia ter o tamanho de um tarugo.
O difícil é você falar assim, ah, ela pesa 2,560 kg.
Agora a pergunta muito importante. Vai colocar a placa na vertical ou na horizontal agora? Porque o peso que tá, vai precisar daquele shield metálico que tinha nas placas-mãe e vai precisar ter, sei lá, véio, vários action figures pra segurar a placa de vídeo, entendeu?
Que a galera já usa um monte, né?
A dica vamos assim.
Nossa, a venda de bonequinha do Goku assim realmente vai explodir.
Vai estourar, né? E eu vou fazer uma versão especial com RGB na base, então a minha aqui, quem quiser. Mas assim, imagina, cara, pelo tamanho da placa, vai ser uma placa pesada, não vejo como ela pode ser leve com tudo aquilo de dissipação. Uhum. E, ok, ela não deve ser uma placa que... Uma das grandes preocupações, a galera se preocupa muito, não, porque a placa-mãe. A placa-mãe é muito difícil porque tem uma sustentação no case e o próprio o PCI mesmo, hoje ele tem um reforço direto na placa-mãe, dificilmente você vai arrancar.
Principalmente né? Os modelos
mas melhores. A preocupação era importar o PCB. Só que pelo que a gente viu ali, o PCB dela é curto, né? A gente tem uma parte muito maior de dissipação do que o próprio PCB, né? Então vai ser bem interessante ver isso, mas vai pesar um bocado, cara. Não vejo
como que ele se leve. Aquela partezinha que detona a placa-mãe, dá uma arranhadinha naqueles espelhos bonitinhos, sabe? Tem aqueles espelhos bonitinhos, sempre tá arranhado porque a placa-mãe, a placa de vídeo fica ali por cima.
É verdade, né? Aquela castada, né?
As placas de plástico dessas novas, elas devem pesar no máximo 1 kg, 1,1 kg. Mas, tipo, se você for pesar uma Founders Edition, ela chega a beirar ali 1,5 kg, 1,6 kg. São placas bem pesadas, cara. Uhum. Imagina essas, toda de metal, 3 slots, 35 centímetros no negócio.
É feio.
Só pra deixar claro que eu não tenho nada contra, ah, tá? Eu adorei, cara. Pra mim, placa tem que ser. Exatamente.
Esse é o design
oficial. O meme oficial. É real. Esse meme não tá muito diferente do real. Eu acho que tem só o quê? Uns 15 centímetros a menos ali, 17
isso
centímetros
a menos. Isso média aí, Kerber. Que isso aconteceu? Peraí, vai, peraí. Isso aconteceu com as Voodoos, né? Acho que foi com a Voodoo.
É verdade, é muito uma...
absurda. Que eles tinham feito muito esse meme, né?
Sim. Da,
das placas gigantescas. Galera, vocês querem. Tem mais alguma coisa que vocês querem comentar? Que vocês têm de rumor? Vamos abrir a rodada aí pra conversar com o pessoal que tá acompanhando a live.
Uma última observação aqui. O pessoal espera muito assim, a performance, o preço, mas uma coisa é certa, independente do preço de lançamento, cara, no Brasil, com dólar 5,80, sei lá quanto, meu amigo, vai chegar caro, tá? No hype e com o dólar do jeito que tá, você pode ter certeza que vai vir caro no lançamento.
É, então, eu já vou soltar a bomba então pra vocês, que essa pergunta aparece direto pra gente e agora me ajude a resolver. Compra uma 2000 agora ou espera? Resolve
aí. Ah, é pra nós responder?
Se eu soubesse, eu tinha respondido.
Se meu cara, pique de fundo de bomb aqui,
olha, tá... Nesse momento, assim, pô, tá quase na transição, esperar pra ver o que, que vai rolar.
Pelo menos pra ver o que é, né?
Pra ver o que é. Aí, se vier uma coisa que seja mais rápido, com preço menor, é provável que tenha algum tipo de redução de preço nas atuais. Pode ser que ajude quem queira comprar uma 2080, uma 2060 Super, de repente, né? Mas nesse momento eu esperaria, tá quase aí, falta 3 dias, né? Então.
É, e é uma coisa que não tá fácil.
Nessa altura do campeonato não dá pra falar, vou montar um PC com RTX 20. Precisa pelo menos saber o que, que vai acontecer daqui pra frente, pra você saber se compensa ou não esperar. De repente eles falam, não, vai custar mais caro. Aí você fala, não, beleza, já decidi.
É só um incremento geracional, tipo, uma 2080 vai tá bom. Que pelo que...
Eu costumo falar isso toda geração, Kerber, que assim, tipo, toda geração eu escuto essa encheção de saco, mas toda vez eu falo isso, desde sempre, cara. Uhum. Eu sempre fiz isso e eu acho uma boa. Quando eu montava PC, tipo, trocar de placa de vídeo, eu sempre comprava uma geração atrás, eu não comprava placa de vídeo de última geração. E eu comprava na troca de geração, por quê? Você pega a placa nova, na garantia, e ela normalmente está saindo de linha, então o pessoal quer desovar, entendeu? Uhum. Então compensa, né? E nessa atual situação é um pouco confuso, porque, lógico, o dólar está oscilando horrorosamente, né? Uhum. Mas ainda acho que é uma boa. Mesmo que você queira ainda, mas de repente teve o lançamento e fala, não, mas eu não vou investir tudo isso, vai ser mais caro, ou o ganho que tem não me interessa, porque a especulação muito grande é em cima de Ray Tracing, o ganho deve ser muito grande em cima de Ray Tracing. Não tanto em rasterização, até porque uma 2080 Ti já costa FPS a um nível absurdo. Né? Então assim, de repente o cara, não, mas eu vou pegar a série 20 mesmo. Ainda assim compensa você esperar pelo menos teu anúncio lançar, de repente você chegar naquele momento em, vamos desovar essas placas e encher de RTX na prateleira. É um momento bom para comprar, pelo menos é o que eu sempre fiz, entendeu?
Sim. E pelo menos pega informação, mesmo que você não vá comprar a série 3000, você tem a informação do que é que você tá abrindo mão ficando nessa geração. Eu acho que é a estratégia que eu também sugiro. Mas é terça-feira, dá pra esperar. Segura esse cartão.
Gente, dá pra esperar muito.
E também pro cara que tá ali pensando em comprar a 1660 Super, não tem muito o que se estressar, cara, porque só vai ser as topo de linha. Galera da 60, a galera do custo-benefício, é lá pra frente que vai aparecer essas placas. Mas
60,
informação é sempre bem-vindo. Espera um pouquinho, tá quase aí. Vamos bater um papo aí com a galera então do chat? Tenho aqui o Thiago Lopes mandou um boa noite, tira o dedo do nariz do Loki, que isso tá feio. Ele tava congelado, ele não tinha como resolver isso. E o Edson Rosa disse que o Loki é o campeão mundial de estátua.
Já é várias lives já estátua.
O Mongozes perguntou se a 3080 não, Ti não vai vir no lançamento da Ampere. Tá com cara de que não vai ter a Ti, vai existir a 90. Né? Então acho que ali, não sei se vai ter aí.
Futuramente, né? Talvez. Né?
Lembrando que na geração anterior a gente teve a 1070 e a 1080 Ti, né? Então foi meio que uma super da geração anterior, né?
O Luciano Maurício da Silva perguntou: agora é Unlock Gamer? Depois você voltou a se mexer. O Bruno Pinheiro perguntou se o sistema DLSS das RTX pode abrir portas para o machine learning e detecção facial de movimentos mais aprofundados. Vocês já imaginaram um FIFA em que o jogador faz careta junto contigo? Não faço a menor ideia, mas eu acho que machine learning tem bastante espaço para fazer algumas interações com games que a gente só começou a raspar a superfície.
Eu ficaria com medo disso, hein?
Tem um pouco de medo disso aí.
Vocês nunca pegaram o FIFA? Que, não sei se era o FIFA ou o PES que você podia pegar uma foto sua e transformar num jogador? E aí tem um monte
de... Que... Essa semana a gente postou uma notícia que os caras fizeram com o Avatar. Botaram uma inteligência artificial, pegou o jogo e botou a cara dos personagens reais.
O Avengers.
Avengers. Por cima da renderização do jogo. E ficou, ficou um monte de gente falando que ficou melhor do que os próprios a renderização.
Mas é claro, é que o Avengers tem o lance que os atores não estão dando licenciamento da imagem deles, então não pode estar a cara dos caras dos filmes que a gente assistiu. Só que o pessoal fala, renderizou a cara deles, te explode aí, coloquei, entendeu?
É uma opção interessante. Cara, eu gostaria de ver umas coisas do tipo, eu acho bem legal, até porque mesmo a nível de desenvolvimento é capaz de sair coisa melhor, né? Eu falei, eu não jogo futebol, eu sou de outra praia, mas você vê o Fórmula 1, é muito triste você ver os bonequinhos dos caras, sabe? É muito quadrático, você fala, não é possível que em 2020 a Codemasters está fazendo umas coisas dessas. Talvez se a Machine Learning, a sua foto lá, seja melhor do que a expressão dos caras, pelo menos, né? Sei lá, enfim.
O Pedro até botou a notícia, foi ontem, acho que foi essa notícia, vale
a pena dar uma olhada, bem curiosa. Outra que veio aqui, o Laércio Carvalho comentou que eu tinha falado que as ventoinhas seria in e out, que seria um ótimo airflow. Não faz sentido as duas jogando pra dentro, as duas jogando pra fora. Eu acho que realmente um airflow seria... Um
airflow faz sentido.
Seria um jeito
interessante. Foi o que eles mostraram no vídeo, né? Tem uma parte que eles mostram o SolidWorks justamente como vai ser o fluxo, né? Pegando de um lado, jogando pro outro. Vai fazer mais ou menos um S, uma onda mesmo, né, o fluxo de ar. A intenção deles é usar essas duas fãs de lados opostos justamente para fazer esse fluxo cruzado, por assim dizer, não sei como é que chama esse negócio, mas deu para entender.
Esse mais vento que vai para frente, entendeu? O vento vai para frente e vai embora.
Exatamente. Isso. Exatamente, esse aí. É uma boa explicação.
O Moisés quer saber se um PC até 3000 com Ryzen 3 e mais X550 vai dar bem. A gente fez um vídeo de semana passada e eu não estou exatamente feliz com uma 550. Algum de vocês aí passou pelo perrengue recente com ela? Tentou jogar alguma coisa?
Eu tenho uma explicação que vai encaixar perfeitamente para o Moisés. Não consegue, Moisés. Não consegue. 550...
Cara,
é uma placa para 720p que, assim, se você pegar uma PU é mais negócio, entendeu?
Uhum.
É muito limitado a situação de você recomendar uma 550. O preço da 550 é doído demais, entendeu? Tipo assim, o junta mais e pega uma 550 é o que eu... exatamente, né? Mas se você parar no meio do caminho e pegar uma 570, eu não vejo nenhuma placa que vale a pena, pelo menos nova, abaixo da 570, cara. Não, eu não consigo recomendar. Só se uma situação muito desesperadora que o cara só tem aquela grana pra comprar aquela placa e. Sei lá, cara, não dá. Uma 1650 é triste de recomendar, é muito limitado o cenário. Ah, não tenho fonte, não posso gastar, o dinheiro é pra isso, e ainda assim, às vezes, compensa mais você gastar pela diferença de desempenho, entendeu? Então. Enfim,
faz uns bons anos que eu não testo a 550. A última vez eu testava em eSports, isso lá em 2017, sabe? 2018, não lembro. Mas em relação aos jogos atuais, cara, realmente Full HD pra ela começa a ficar complicado.
Ela não tanca um Warzone. Ela não segura direito, não. Nem
ela. Ela joga quanto muito Valorant, mas Valorant roda até na calculadora, né? Então,
ainda mais os modelos de 2GB são mais limitados ainda, cara. Então, realmente é complicado.
Do jeito que eu gostei, o ideal é nem jogar Valorant, na real.
Mas... Ô, Kerber, desculpa, o André Forte tá aí no chat, ele falou assim, vai ter live no canal dos três. Eu já confirmei no meu que vai ter, e aí ele tá esperando a resposta.
O meu vai também.
Sem dúvida, né? Não vai tem ser... nem como correr, né?
Fazer o quê, né? Vai ter pra todo mundo.
A gente tem que fazer algum esquema em que a gente daí cruza as lives no final. Aí a gente bate um papo que nem a gente tá fazendo aqui. Eu não faço a menor ideia de como fazer isso tecnicamente. Já me arrependi de falar isso em voz alta, mas a gente podia tentar.
Dá pra fazer, só capturar aqui a tela, dá de boa.
Inclusive tem outros fabricantes no chat aí também. O cara da MSI aí, ó.
Eita,
é isso aí?
O César da MSI. Ele tá
com o César. Um abraço aí pro César.
Mandaram aqui mais algumas perguntas. O Sifian perguntou aqui do cabo, se ele tem a ver com o novo padrão ATX 12 volts, então a gente meio que já passou, né, por esse tópico comentando. O Chico Tafarello precisa de um monitor novo, porque ele disse que é muita gente bonita nessa live.
Precisa mesmo, tá borrado o monitor.
O Matheus Prozinho mandou uma pera, mandando um beijo, eu sempre gosto dos emotes com os bichinhos. O Leandro da Silva André disse que a NVIDIA está com inveja da Big Nave. Eu não sei em qual aspecto eles podem estar com inveja de um produto que não existe ainda. Entendi aspas no Big dele. Tá, beleza.
Big.
Ó, o Adalberto mandou um pedido. O Adalberto Júnior pediu pro Peperaio, que é para ele dar um alô pro amigo dele, o Alisson. Manda um oi aí.
Um alô, Alisson. Boa noite para você, cara.
a pergunta aí. Pô, se o meu apelido da minha filha Isa foi uma homenagem à entrada antiga de placa-mãe, qual foi o suborno?
Caramba! Show! Fábio, eu vou dar uma dica. Se foi, não conta na live, que eu acho que a sua esposa não sabe. Fala que não foi.
De onde você tirou o nome do nosso filho? Fica quieto, Gerald Rivia, não enche o saco.
Gerald é quieto, PC Express.
É, é. Sata vem que o café tá pronto. Ah, né? Meu grande filho, GDDR6X. É, né? Que inclusive as memórias, a gente acabou não comentando, né? Mas boa parte delas vai trazer essa tecnologia nova.
Eu tava preenchendo as especificações vazadas, que eu sempre pego do Tech Power Up, que é um dos caras que acaba lançando as especificações antes. Eu ainda boto lá, ó. By Tech Power Up e não oficiais.
Ouviu, André?
E falava que. que falava que uma das placas não era GDDR6. Se não me engano, as 3070, supostamente.
É, mas não era 6X, né?
6X.
Era 6, mas era
X. Duas supostamente seriam com 6X e uma não.
Aí bateria com aquele rumor da 20, se, pelo menos ficaria plausível com o rumor dela ter um desempenho de uma 2080 Ti. 2080 Ti, uhum. GDDR6 é capaz, né, de lidar com a largura de banda necessária. Então ficaria, tornaria possível o rumor, talvez, né? Ficar no GDDR6 não iria impedir muita coisa, né?
Agora, essa RAM a 21 GHz, cara, pauleira, hein?
Porra, isso foi outra coisa impressionante.
Já pensou?
Se GDDR6 esquentava, 6X deve esquentar um pouco, né? Talvez.
Aí vem o Ronaldo e coloca ela 25 GHz.
E aí vocês perguntam por que a placa tem o tamanho de um radiador de carro?
Por quê, né?
1 terabyte de largura de banda parada, cara.
O Studio Up mandou aqui, turma da pesada, grande abraço pra todos. Em minha defesa, a pandemia dificulta se exercitar. O Pipiubum diz que, sei que foge do assunto, mas eu preciso de uma ajuda com Coil Wine. Vocês já conseguiram dar um jeito em Coil Wine?
Troca, é a solução. Coloca
um fone. Não tem?
Mas ele diz que ele tá sem recursos.
Cara, então, até, dependendo da fabricante, você até pode pedir, tem fabricante que não considera o Coilwine como RMA, então.
É,
tenta a sorte, manda lá, vai que. Entendeu? Tem fabricante. Eu troquei uma Corsair pro Coilwine, mas tinha um Coilwine, tinha uma fonte no meu Coilwine, né? Então aí foi, os caras ligaram lá, vamos trocar, não tá legal.
A fonte ou foram eles que eu me perdi na tua história?
Não, as duas coisas.
Tá.
A fonte ligou, vamos trocar. Essa reação.
O Coilwine, dependendo, irrita mesmo, cara. Dependendo da
demais,
da amplitude ali, a parada é chata mesmo.
E dependendo do teu
humor também. Minha bancada aqui, tem Coilwine faz, sei lá, uns 2 anos mais ou menos, e tá aí firme e forte. É um Coilwine que não incomoda tanto, entendeu? É bem baixo, então é conviver com ele. Coilwine também tem família, não pode ser assim.
É, exatamente, mano.
Antigamente o pessoal colocava cola quente nas bobinas, não sei se vocês lembram disso, pra parar o Coilwine.
Meu Deus. Eles...
Tá aí, né? E aparentemente dava certo, mas enfim.
Tá, mas não tinha algum
problema de dissipação de calor? Mas está falando para você abrir a sua fonte e colocar cola quente, pelo amor de Deus.
Por favor.
Na dúvida, faz uma película completa. Torna, inclusive, a prova d'água, seu PC. Recomendo. Você pode até derrubar ele dentro d'água. A Lenal quer saber se ele troca 1080 Ti ou espera. Eu acho que um cara numa 1080 Ti ainda está jogando muito bem hoje em dia. Nossa, eu não teria pressa. Certeza. Eu ia pedir Brandão pra dar uma olhada na hashtag Adrenalive, mas eu já até coloquei umas imagens na tela, então vocês viram que eu tô de olho nela também. O Caio Atos quer saber que programa é esse de videochamada. A gente usa o VMix, é o software que a gente usa pra stream e também às vezes pra gravar aqui no Adrena. É um software bem completo pra isso. Fábio Pereira diz que a 970 dele, a Geon Gaming, que é o modelo... Ah, a Geon Gaming que a gente tem várias, inclusive, eu acho. Era de quase 30 centímetros. Será maior que a série 3000? Pois é, filhão, se tá preocupado que o teu é menor, que vai ser menor.
É, não é assim que mede, querido. Não é desempenho de hardware, não é desse jeito, né? Mas, enfim.
O Marcos Wilson perguntou, Diego, e se a 3080 tiver um chip de cada lado? Tipo, processamento e RTX, e aí do outro lado chip gráfico do outro. É meio que o que o Peperai tava começando a falar, né? Do coprocessamento, daquela possibilidade de ter fãs diferentes por causa disso, né? De porções diferentes.
Agora, eu fico curioso como que os parceiros vão estar trabalhando isso nas 3090 deles, né? Porque, teoricamente, também teria o coprocessador nas placas, né? Porque, aparentemente, só os Founders Edition que teriam as duas fãs, um de cada lado. Sim. Pelo que a gente viu do backplate dessas placas que vazaram, não tem nada, é só um backplate ali, então...
Eu correndo o risco de não perder nenhum dinheiro que eu não apostei, Eu acho que não vai ter, né? Ele realmente não é uma área mais aprofundadamente técnica do ray trace do chip, realmente não é uma parte que me interessou muito, né? Eu fiquei mais na parte do design. Mas pelo que eu vi, pelo menos no vídeo deles, o PCB deles é literalmente cortado naquela parte. Então um V cortando, né? Que bate muito com o backplate que tem. Sim. Então, em tese, a placa termina ali, né? E o airflow não passa por trás. Então não faria muito sentido ela ter esse fan cruzado por isso, né? Qual o motivo especificamente também não tem ideia, mas não faria muito sentido só por esse motivo, entendeu? De ter esse compressamento. Também eu imagino que tem a questão de uma latência. Uma das grandes vantagens do chip ter essa divisão, né? Vamos dizer, uma panqueca, tá tudo ali na mesma panqueca, é justamente a latência que praticamente é inexistente. Né? Então qualquer coisa que você adiciona, tem um coprocessador, é físico, né? Você colocou isso longe de qualquer coisa, você adiciona uma latência que é uma coisa completamente indesejada para ray tracing. Né? Aliás, um dos grandes problemas de console ou de software ou de você fazer isso pela própria GPU é que você adiciona de latência interna na GPU. Então, ela tem que renderizar o quadro, renderizar isso, renderizar e mais, então você vai adicionando latência para renderizar os raios. Né? Então é uma coisa que não faz muito sentido prático, né? Mas, como eu falei, arriscando perder um dinheiro que eu não apostei. Né?
É, e latência é horrível para jogo. Ninguém gosta de latência quando o assunto é jogos.
Um outro usuário comentou aqui no chat que, caso isso realmente tenha nas placas, os parceiros vão colocar os dois chips na frente. Aí também fico curioso como que eles vão trabalhar o cooler para dois chips ali, né?
É, vão pôr dois ventiladores, foi o que a gente viu, basicamente. Ou 16 mil ventiladores, são as duas opções.
Ou todos
os chips. Essa extensão pode ser, né? Que eles também colocaram, se tem os dois chips do mesmo lado, eles tiveram que aumentar, porque o vapor chamber, ou seja lá qual eles forem utilizar, tem que ser meio que separado para você não compartilhar o calor, né?
Agora, não recordo. Nós temos alguma placa de vídeo com um fan de 120 milímetros?
Eu acho que a gente não testou.
Porque... Uma coisa que até... Hã? Talvez numas dessas HOF, não, acho que não, elas são reposicionadas.
As MSI são maiores, né? Não sei se é 110 ou 120, mas as MSI são bem maiores, as fãs, né?
Esse eu aqui... Tem
uma suposta 700, que é maior, entendeu?
Uma coisa até interessante, a gente vê hoje, assim, no geral, dois VRMs na placa, um para GPU e um para memória, embora tenha outros circuitos menores. Teria um terceiro VRM agora para esse outro processador ali da parte de trás. Isso também aumenta os custos da placa, então essa 3090 provavelmente vai ser bem cara mesmo. Né? Fala-se ele até talvez $2,000. Mas assim, para o usuário que é gamer, é uma placa que não importa muito. Né? O usuário que é gamer está preocupado com as 80 para baixo, ou no máximo as 60, que é bem a realidade do Brasil. Né?
É, o cara que vai comprar essas é o cara que quer mandar ver no sistema, né? Vai esbanjar para valer.
O galera que fazer mandou... uns produções aí de vez em quando.
É, para a gente fazer uns artigos e tirar onda. A galera que, do Superchat aqui, a última que eu vou ler é o do Sifion, tá? Até para uma questão de respeitar aí o tempo do Loki, do Pepera, aí a gente não estende demais a live. Tranquilo. Mas é o último superchat que eu vou pegar aqui é o do Sifion, então se mandarem mais, depois eu não vou ler, não. E eu avisei, pegue no pad quem mandar depois.
Olha. Essa aqui eu acho que é a maior placa de vídeo que eu tenho aqui, que é uma MSI Game X, uma 5700, que é ridiculamente gigante. E é mais ou menos na medida que tem o Zotac, tá vendo? Tem uma sobra aqui, eu acho que é 120. Deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui.
Você tentou fazer assim na frente dela?
Tá ruim aí, Rock. Tá aqui, ó. Não, vai passar muito. Se eu for medir, perde muita dimensão, entendeu? Então, aí eu não sei quanto que dá muito menos.
Tem gente que esbanja aí. Ou bota aí na tela que a gente tem. Bota aí na tela. Vai.
Peraí. O Kerber resolve.
Aí, ó.
Cara, parece 90 milímetros, hein? Eu acho que é 90.
Parece 90.
Aqui tá dando...
Nossa, sensacional a medida.
57. 57 centímetros.
Mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei onde comparar minha treina, minha régua, qualquer coisa aqui pra medir, mas essa daqui é a maior que eu tenho, bate a medida da placa, né? A sobra que
tem. É, mas tem só. Talvez não seja tão grande, tão maior do que essa. Pois é, né?
É a Game X que você tá falando, né?
A Game X, é. Qual que tá aí no site?
O site aqui do. Pera aí, deixa eu ver aqui. São.
Isso é muito pesado.
Eu abri um review aqui, eles não estão falando o tamanho da fã.
Não. Ninguém fica se atentando muito a essas coisas de tamanho,
mas aparentemente é 90 milímetros mesmo, as fãs.
Então vai ver que essas fãs estão lá para 90 mesmo.
Moisés mandou aqui, ó, que placa grande foi o que ela disse.
Ó, a parte de trás aqui, ó, a sobra de que tem do PCI é bem grande, então talvez a gente esteja olhando e falando, caraca, é enorme. É, vai ser maior do que essa, com certeza.
Sim, que já é
mas grande. Talvez não seja tão grande para os fãs, cara, porque pelo tamanho que sobra aqui, velho, uh-huh. E essa uh-huh. também é 2.2 slots e meio. Então vai ser mais ou menos nesse porte.
Até nossa, porque é agora não tem mais a preocupação de não avançar o segundo, né? Já que a história do cascateamento de placas foi para o espaço. Então eles estão fazendo as placas
mais... É isso aí. É uma ótima desculpa para usar o Bower, não? Porque as configurações multi-GPU, né? Agora não tem mais.
Isso é gigante também. A maior parte que a gente tem, acho que é essa ROF.
Vamos. Vai, essa agora, do meio agora, parece que
é assim. Vai lá, agora dá. Agora é viável.
A do meio parece que é uma...
É, mas era uma mentirosa, porque a parte de fora é maior. Então, o fã mesmo tem 90 milímetros.
Ah, tá.
Sabe? Isso que eu tinha imaginado isso antes, ó. Ela dá a impressão que é grande, mas aqui é uma menor. Aqui, se essa é 9, essa aqui deve ser, uns 8.
E é aquelas coisas absurdas, né, cara? Que você segura é meu.
Uhum. Essa placa é aquela famosa do Google Chrome, né? Faz
isso, ela tem o jeito. Foi a coisa que eu pensei também. A primeira coisa que eu pensei quando ela liga é: meu, a Google faz placas de vídeo, eu não tava sabendo. Galaxy, cuidado com a identidade visual que vocês colocam nos produtos. O Felipe Pereira mandou aqui: e agora meu PC vai ter que ter uma tomada de 20 amperes? Bom trocadilho. O Laércio mandou aqui: se inverter câmeras parece Loki frente ao Pepper. Eu não sei o que ele quis dizer. Se inverter as câmeras. Ah, é que vocês estão virados pra fora! Aí você vira.
Ah, verdade.
É que meu monitor tá aqui de referência, dele tá do outro lado.
O Iapirim Brandão mandou que, segundo as dicas da Nvidia, ela vai pesar 2,1 kg. Ele tá dizendo.
Já ganhou 50% de desconto.
Pronto. Ward lá. Não quer tentar mandar lá? Ainda dá tempo. Vamos tentar. O que nos viabiliza dizer quanto que tá o quilo, né? Porque você vai custar 1.400, vai ser uns 2 kg de placa, então tá em $700 o quilo.
Vai comprar por quilo agora, comprar granel 100 gramas de placa.
Ah, e se não venderem particionado, nós vamos chamar que é venda casada.
Celso
sumando no NVIDIA. Então. Por que três foi? Eu quero levar uma.
Nessa eu vou usar três, não necessita.
O Laércio pegou no teu pé, Peraides, perguntou se você chegou a ver o nosso vídeo com virtualização multi-GPU aqui no Adrena. Não viu, já anotei.
Não viu,
ele vai mentir agora. O Matheus...
Não, eu vi, foi aquele do... O Threadripper que você fez,
isso, né? Isso,
eu aí. Eu vi.
Ah, sim. Bom, tamo de olho.
Mas aí
o Cassiano... O Diego isso. Não, hein, né? Tem que valorizar, foi o Cassiano, hein?
Eu só sofreu. Que o Cassiano envelheceu 10 anos aí na adrenalina, né?
Ele não quer mais fazer.
Ele bateu a timeline certinha, entendi.
E ele quer saber
se... do tempo
e Lars quer saber se a gente vai fazer algum experimento. Não esse final de semana, mas provavelmente no próximo vai ter um vídeo em que eu vou tentar uma solução um pouco mais simples para mais de um usuário no mesmo PC. Vai ser, eu envelheci menos que o Cassiano. O Matheus fez uma doação de R$50. Muito obrigado aí, Matheus. Ele mandou um boa noite. Hoje só tem fera. E ele... Valeu. Só tem fera e hoje tá top. E olha que ainda nem tinha desandado o programa ainda. Que piorou muito depois que ele mandou isso. E o Studio Up tá dizendo que se rodar Flight Simulator a 60 quadros, ele compra. No Ultra 4K... Vai
trocar o processador.
Flight Simulator
é... Bom, pelo menos, eu diria que se você consegue rodar o Flight Simulator, você já é uma pessoa privilegiada. Até hoje eu não sei que cara tem o jogo, não roda no meu PC. Então,
cara, Flight Simulator com Ray Tracing, eu acho que seria interessante, viu? O modelo
do... Ó, eu tenho fontes seguras e que vai ter DLSS. Não sei se vai ajudar muito, mas vai ter DLSS.
Pô, já ajuda, com certeza.
Não, faz toda a diferença, né?
É que o problema do Flight Simulator não é GPU. Acho que tem alguns aeroportos só que carrega todo o sistema, mas parece ser, sei lá, uma zoada de programação. Mas todos os testes que eu vi até agora, porque eu não consegui rodar o jogo, é CPU. Ele é muito
ainda? Ainda?
Tem memória, né? Não roda, cara. Não roda. Não,
o PC dos sonhos, ele nem mexeu, né? No CPU não foi zero, não ficou no zero.
Ah, não. Mas Threadripper, né? Tava lá 2%. 3% disso.
Ele não tá nem interessado. Outra pergunta que mandaram aqui, ó, O Davi perguntou que, baseado no último gameplay, vocês acham que o Black Myth, o Wukong, eu não vi esse jogo, que pode ser um God of War chinês de grande sucesso, ser finalizado? A NVIDIA não subestima a AMD, que nem a Intel, hein? 3090 versão Professor Girafales. Cara, se for o jogo que eu tô pensando, os gráficos eram bem impressionantes, mas eu não vi muito sobre esse jogo pra sair opinando, Davi. E o Rafael Otto Coelho mandou um aqui também. Ó. Olá, gente nova do hardware. Exceto o Fábio, que é da minha geração. O Otto é um que nós temos que uma hora convidar de novo, né? Sim, já tem vídeo, que ele já participou de alguns vídeos aqui no Adrena, mas tem que chamar ele uma hora dessas para um videocast. Sim.
Esse também é das antigas, né? Pô, até uma curiosidade, essa semana eu tava falando, pô, hoje saiu do ar um famoso fórum, o HT Fórum, né? De áudio e vídeo. Essa semana, simplesmente...
Não vi, não fiquei sabendo.
É, foi um dos grandes fóruns aí do Brasil, né, e muito especializado, tinha muito conteúdo legal lá, uma pena.
É, uma referência aqui. Outra que mandaram aqui, ó, o Gilberto Júnior, que essa vez vale a pena pegar o 9600KF ou 9400F, para jogar com uma 2060 Super. Senhores, 9400F ou 9600KF para uma 2060
Cara,
Super?
Cara, eu iria de 9400 mesmo.
É um Já bom dá, seguro. Né?
Sim, tranquilo, cara, é um bom processador. Eu fiz muitos testes com ele, o desempenho é parecido com o 3600.
Ele é um bom processador, assim, o 9600K, por exemplo, só compensa se o cara for fazer overclock, que é um processador que tem muito potencial de overclock.
Sim.
Então, se você não for, é uma diferença muito grande para considerar. Não, não é tipo o 3600 ou o 9400F, entendeu? Mas porque o 3600 você vai conseguir o preço, entendeu? Agora, o 9600, às vezes você acha o 9600K num preço próximo, mas aí você tem que ter uma placa-mãe para overclock, aí você precisa gastar com cooler, aí você precisa... Então não tá no mesmo patamar de comparação, entendeu? Então se você quer o máximo de desempenho para arrebentar FPS, talvez o 9600K, mas o 9400F com uma 2060 Super já é uma boa combinação, cara.
O Peperai me mandou aqui pelo zap, mandou um zap aqui ao vivo, eu joguei lá na hashtag Adrenaline, vou conseguir pôr aqui na tela o desafio do peso.
Da Game Ward lá.
Da Game Ward, ó.
Olha lá.
Só acertar o peso, galera, tá facinho. É só ser bom de adivinhação.
Você não ganha placa não, tá? Você ganha só um cupom de 50% de desconto.
Que já é uns $700, pelo que a gente tá vendo aqui, né?
Dá pra vender o cupom. Você vende o cupom, já ganhou dinheiro já.
É, tipo, por aí. O Lucas Bar quer saber que ele comprou uma 1060 de 6GB, mas ficou na dúvida entre a 1650 na hora da compra. Foi uma boa escolha? Ou a 1060 ou eu deveria ter pego a 1650? Primeiro, quando o cara já comprou, eu sempre digo, não, tá ótimo.
Melhor
desapega, não. É a melhor placa do mercado gamer existente. Não existe outras placas. Nunca mais olhe outros, não.
Isso, não existe comparativo nem nada, não precisa.
Mas entre uma 1060 de 6GB e uma 1650 também, claro que... Tem vantagem para cada uma, não é tipo... Não acho que ele tenha errado se tivesse sido com qualquer uma das duas opções, necessariamente, né? Uma 1060 Sim. ainda dá um caldinho não. se você configurar certo.
É, no mesmo preço eu iria 1650, porque como ela tem uma arquitetura nova, a série 10, a Maxwell, a Pascal... Pascal evoluiu muito mal, né, nessa geração. A gente vê que em alguns games a 570 dá uma surra violenta na 1060, né? Enquanto que a 1650 não está muito longe de apanhar da 570 em tudo que é cenário, mas... A 1650 é uma tecnologia mais nova, então ela, frente à 1060, ela amadureceu um pouco melhor nos games, né? Mas é que negócio, já comprou, 1060, melhor escolha. Puta,
placa não, top. Resumindo, o Lucas fez cagada, mano. Pisou na bola.
Deu ruim. O cara não dorme, né?
O charado Fábio aqui mandou que ele vai esperar a AMD e queda de preços. A minha 2070 aguenta até lá. Mano, você tá na 2070, cara. Pô, 2070.
Placão.
E tá olhando
pra ainda bem que o chat é virtual, senão os caras iam te linchar no chat.
Mas, mano, o cara tem a 2070 e tá de olho em comprar a placa. Pô, é mó boa 2070.
Preocupado assim, nossa, se agora vai virar a geração, eu vou ficar pra trás, né?
A mesma coisa o cara que tem uma 1080 Ti, 1080, por mais que alguns jogos, as Pascal, como o Robson falou, não tem tanta otimização, ainda são placas muito fortes. Eu mesmo uso uma 1070 no meu PC até hoje. Sim. Eu tô há duas gerações Sim. pra trás já.
E é de boa, cara. Às vezes,
a placa roda bem, cara. A 1080 Ti eu tô usando pra rodar em 4K, velho. Tipo, coloquei na TV e fica rodando em 4K. Placa de vídeo top. Ah, mas veja bem, caramba. Ela perde pra uma 2070. Tá, ela perde a 95 FPS, a 2070, ela faz 85. Fala, legal, nossa, morri por causa disso, né?
Ô, pessoal.
Realmente não tem
tudo. Eu vou aproveitar e tô fazendo uma surpresa até pro Diego.
Eu não tava esperando, né?
Fábio, sem quebrar embargos ao vivo, Fábio.
Oh, aí, meu Deus.
O que é isso aqui? Fechadinho.
Loot box, hein?
É, um case. É uma surpresa até pra NVIDIA. Não, eu tô brincando. Essa é uma da Cooler Master aqui. É uma... antes que daqui a pouco os caras vão entrar lá e ele tá fazendo. Não, é da Cooler Master. É um
contagem cura. Regressiva pro Zibert que o André aparece aqui.
É, deixa eu ver aqui. André, microinfarto agora. Ai, né? Questão do coração.
Apareceu aqui a notificação pro Zibert dizendo: você morreu pra mim.
Você morreu pra mim.
Ai, meu Deus.
Aqui na caixinha que eu recebi lá, eu fiz uma brincadeira, os caras, nossa, 30, já recebeu a 3090. Falei, cara, 3090 cabendo na palma da minha mão. Nem que o rumor tivesse 300% errado, ainda não ia bater com o tamanho da caixa, né, cara? Mas...
né, que deu pra ver que vai longe essa caixa. Que a caixa que o Fábio trouxe parecia condizente com o que a gente tava
não sei se é melhor eu abrir essa caixa mesmo e mostrar que é um cooler, pra depois os caras, pô, tu recebeu, né, tu vazou aí.
É a caixa marrom, gente, não tem nada, não. O Derfel perguntou aqui se a leva da AMD vai ser também só high-end. Não, a RDNA 2, não, provavelmente eles vão fazer todo um line-up. Talvez a primeira que eles vão lançar vai ser high-end, mas vai ter outras placas depois. Só que, sinceramente, não detalharam muito a fundo, né? E nem teve tanto vazamento ainda.
Tem nada dela. Tem nada da Big 9. Tem uns vazamentos que, assim, cada vez vai diminuindo. No começo ela batia 2080 Ti por 20%, agora já bate por 4%, daqui a pouco ela perde para 3060, daqui a pouco ela era só uma placa de entrada, Big Nav, e aí daqui 2 anos eles vão lançar uma outra que realmente vai brigar com a...
Então, eu já ouvi um boato que ela ia ter 3 quilos.
É, e tem 40 centímetros.
Né? Vai uma Vega 64 aí para você.
Olha, eu não sei se vocês lembram algum tempo atrás que a AMD chegou, eu não lembro qual é a geração da placa de vídeo, eu lembro exatamente dessa frase que foi dita, né, desse, como foi colocado, mas eu não lembro o contexto geral, mas que a AMD tinha se retirado da disputa de high-end de placas de vídeo. Não sei se vocês se lembram.
Sim, também.
Né? Não interessa, não é o mercado que interessa para a AMD, o mainstream para a gente é o mais lucrativo e tal, né? E faz sentido, né? Porque era na época que eles não tinham o que fazer, né? E depois, um tempo, acho que foi com as Fury que eles voltaram, com a Fury X, falaram, não, agora a gente voltou pro high-end. A pergunta é, será que eles vão adotar a mesma estratégia e falar, não, é que a gente, na verdade, a gente não tá muito interessado no high-end de novo, porque já são o quê? 3 gerações que eles estão apanhando do high-end da NVIDIA e só promessa e... Não, porque agora vai, aí sai a Fury. Não, agora vai, aí sai a Fury... Segunda geração, a Vega. Aí não, agora vai, aí sai a Radeon 7, entendeu?
Ô Robson, o duro é que nesses vazamentos da Big Nav, eles sempre comparam com a 2080 Ti, isso aqui é uma placa de 2 anos já.
É.
Já tá acabando a placa dela.
Mas é esse tipo de coisa que dá aquela raivazinha da AMD, tipo assim, bem fundinho, só um pouquinho, do tipo assim, eles fazem, o timeline da Dark, da AMD, ou pelo menos do Radeon Technology Group, é completamente diferente do da NVIDIA, né? Tipo assim, não, agora a gente tá lançando uma placa que compete com a 1080 Ti. Aí os caras, não, mas pô, mas só agora? Mas então, mas é que eles não estão lançando pro segmento da 1080 Ti. É uma placa que tem o desempenho de uma 1080 Ti, mas para um outro mercado. Né? Então eles, é completamente, isso gera um ódiozinho na pessoa que não entende que a AMD realmente não está mesmo competindo ali no high-end. A 5700 XT nunca foi uma placa para brigar com uma 2080 Ti. Ela foi... A intenção deles de comparar com a 1080 Ti é porque se você botar numa loja, você vai comparar como com uma 2080 se a sua não tem Ray Tracing, entendeu? Tipo, não tem nem muito sentido você comparar com um produto. Mas dá uma raivinha no fundo que a AMD realmente cria uma timeline, né, uma linha do tempo completamente diferente da NVIDIA, e é bem provável que quando sair a tal da Big Nav, eles comparem com a 2080 Ti porque vai ser o segmento de produto que ele vai, enfim, embarcar, né?
O Fabrício está no fórum também? É o Fabrício da...
Tá.
Da, que era da AMD, agora tá na Kingston, né? Abraço, Fabrício. Gente boa.
Fabrício, meu vizinho.
O Bruno. Literalmente, ele mora do lado do
Robson. Ah, é? Tem que? Vocês estão nas reuniões de condomínio junto ou não tão perto assim?
Ah, tá. O Bruno Pinheiro disse que ele pegou uma 550 e ele testou contra um A10 dele. E não foi muito melhor, pra você ter uma ideia. Um A10, cara. E diz que tá bem mais estável. Ele disse que o A10 estava mais estável em Warframe e no Valorant. O Rúrio Yamamoto mandou aqui que ele elogiou aqui Quorum, que nós temos hoje, e disse que ele vai comprar uma 3080 e no próximo ano vai pedir para autografar de novo. Eu não sei se vai rolar, porque eu não sei se vocês já brincaram de autografar GPU, já apareceu o cara que desmontou o backplate, uma vez a gente assinou lá no... na que a gente tinha aquele stand com Asus na Brasil Game Show.
Sim, na BGS, né?
Na BGS. Eu não sei quando que vai ter esses eventos de novo, Yamamoto, pra rolar de novo uns paranauê desse. Sem querer ser negativo nessa reta final do videocast, dar essa vibe ruim pro seu sábado.
Se tem que até sair a 3080, chegar no Brasil e não sei o que, provavelmente na BGS do ano que vem.
A 3080 não sei, mas talvez uma AMD com um NEC consiga fazer frente
a 2080 Ti? Talvez.
Aí talvez.
O Ryan Menegatti mandou um pônei. Muito obrigado. E o SkyBR, essa treta é tua, Fábio. O SkyBR diz que é pra você vender pra ele uma Coca e um Twix.
Ah, que você tá lembrando das Lan Houses.
deixa eu aproveitar aqui, antes que eu esqueça.
Não, a gente não é Lan House.
Ele não é
Lan House. Todo dia no telefone.
Já que, às vezes, chega uma pessoa aqui na porta, tem Lan House aqui em cima.
Sim, mas não,
porque... Imprime
no pendrive.
Vem comendo o pendrive. Imprimi. Não, mas, cara, eu vi que vocês postaram no Instagram lá, cara. Cara, ficou muito da hora aquele post lá da Lan House. Deu uma viajada assim, na época da Lan House.
Eu vou...
Se vocês não fizeram o vídeo, vocês precisam muito fazer um vídeo.
Então eu vou fazer eu vou adiantar uma coisa aqui. Aquilo ali foi porque eu estava procurando uns documentos no PC, PDF antigo, e aí eu comecei a cair nas pastas onde que eu tinha os dados das franquias. A gente parou com as franquias em 2008. E aí tem uma informação importante, que ano que vem a gente completa 20 anos, cara. Desde 2021 é 20 anos
do Adrenalina. Da Adrena,
e aí a gente vai fazer um vídeo bem legal, tentando envolver todo mundo que participou, tanto das franquias como da história do Adrenaline, que a gente começou a focar mesmo em 2018. O Diego chegou...
Eu não tenho nada a ver com as Lan House.
A gente foi ver, eu fiz até esses dias, a gente, numa live que a gente fez com o MW, né, da Informática, a gente pegou um vídeo lá das antigas, que é curioso. Os
primeiros como, que a gente fez.
Como passa o tempo pra todos nós, hein, cara. Pô, a gente já tá aí na... E aí vai mostrando a evolução. Na época das Lan Houses, cara, era...
É porque o Kerber tinha cabelo, né? No...
Literalmente,
tá? Foi motivo,
Kerber. Eu cheguei aqui e já não tinha mais a Lan House, tá? Eu tô aqui há 10 anos e não tinha Lan House já quando eu cheguei.
Então, mas vai rolar esse vídeo, tá? Vai rolar. Esse vídeo é legal também.
Acho que
é
uma ideia
bem legal, cara.
Ó, o Ed mandou aí, vamos ver qual é o palpite de vocês. Uma 1060 segura Full HD 60 quadros até quando? Eu acho que ela tá chegando na qualidade baixa, hein? Eu acho que ela já tá chegando na qualidade baixa pra fazer Full HD 60 em alguns games mais dramáticos, assim.
Cara, eu faço teste, o mais atualizado eu faço, tipo assim, umas duas vezes por ano eu testo a 580 e a 1060. Vou continuar testando por algum tempo ainda, mas começo desse ano eu fiz o teste e tava... Na verdade eu nem divulguei porque não tinha muito jogo que fizesse diferença, então eu tô deixando pro fim do ano. Mas, primeiro, a 580 envelheceu bem melhor, né? Em alguns games de lançamento ela tá bem, e em alguns outros a 1060 já não. Com o Warzone ela segura assim, nossa senhora, passando muito mal, cara. Passando muito mal ela segura 60 quadros, entendeu? Então eu diria que 2020 é o fim da vida da 1060 para rodar as coisas no Ultra, a maior parte dos lançamentos. Porque os outros jogos acho que já é médio, já começa a cair bem.
É, eu acho que ela tá começando a caminhar em direção à qualidade baixa, que é o fim, né? Daí você já chegou à altura que vai ter que baixar a resolução
realmente. Mas caiu pra 720p, eSports, né? Enfim.
Cara, eu vou pegar só mais uns dois. Pode mandar, Pepe. Eu vou escolher só mais uns dois comentários, galera, até pra não estourar muito tempo, tá? O pessoal que mandou superchat, desculpa que vocês são muitos e a gente é quatro e não tá dando conta. Mas eu vou escolher uns últimos dois aqui só pra fechar e aí... Mas manda aí, Pepe, enquanto eu vou dar uma filtrada aqui.
Eu ia dizer que, normalmente, as placas 70, elas ficam um tempo a mais, assim, né? Por exemplo, a 970, pô, 2014 a placa. A 1060, ela é de 2016, pô, 4 anos pra ela. É um tempo de vida bom pra rodar os jogos bem na qualidade alto ultra, né? De repente o cara coloca, abaixa um filtro ali, uma coisa no médio, dá pra manter um tempo a placa, né? A placa é boa. Agora, se o cara é aquele mais aficionado do ultra 60 quadros, aí realmente você vai ter que partir pra uma 16 atual, ou uma equivalente da AMD, porque tem jogos que tá ficando pesado.
Bom, aqui então os comentários pra gente ir fechando. O Adaga Alberto Júnior, ele mandou um pra dizer: Diego, corrija o meu nome. E acho que agora eu falei certo. Mas Adaga Alberto é um nome que te pega um pouco de surpresa. Não dá
pra que agora parece errado, desculpa, mas antes parecia certo.
Não pode ser só culpa minha, né? O Caio Atos quer uma placa Full HD alto, 144 Hz. Pra ser sincero, é um artigo que a gente tá devendo aqui no Adreno. Não sei se vocês fizeram, Loki, o Pepperai, uma placa com foco em altas taxas de quadros. Chegaram a testar algo assim?
Eu não fiz porque, assim, cara, é muito foco de CPU, né? 144 é uma coisa muito CPU, né? A GPU acaba tendo um papel secundário, mas 1650 Super já empurra a grande maioria dos games atuais a 144 com tudo no mínimo.
É,
com algumas exceções, tipo Warzone, entendeu?
É, e o cara que tá procurando 144 Hz não é em jogos tão pesados, ele tá procurando em competitivos. O COD, o Warzone é pesado, mas o modo online dele, o multiplayer, não é tão pesado. Então,
e o mais pesado de todos é o Warzone mesmo, se você for pegar todos os multiplayer competitivos. E mesmo assim, uma 580, uma 1650 Super já vai empurrar muito próximo de 144, e aí fica por conta do teu CPU, que é o que sofre mesmo.
Né? E pra fechar aqui, o Sifion mandou: cole pesos nas bobinas pra mudar a frequência da vibração por causa do coil wind. Gambiarra garantida, ou pra aumentar. Resumindo, você não vence o coil wind, então afina ele. Acha um tom legal.
Deixa num tom clássico, se você gosta, você... metal, não sei.
Exato. Inclusive, se der sorte e você tiver mais de um componente com coil wind, você pode até configurar, assim, numa uma oitava acima do outro, pra dar uma ressonância, entendeu? Dá pra fazer aí um esquema legal, fica a dica. Não, não fica não. Bom, quero agradecer aí a presença aí do Pepperai e do Loki. Muito obrigado por participar. É muito legal fazer esses formatos, nós temos que fazer com mais frequência, né?
Por mim, cara, sempre que você quiser chamar, tô dentro. E agradeço mais uma vez a participação aí. Com o Robson agora, primeira vez que a gente participa, nós quatro aqui, tudo junto, né? O Robson já conhece de longa data já, a gente já fez várias lives juntos aí, um amigão meu. E, pessoal, muito obrigado aí, uma boa noite pra vocês. E terça-feira, se tudo der certo, tem lançamento aí, né? Vamos ver o que vai rolar.
Eu vou dar uma...
Se você cruzar as lives lá, né?
Eu juro que eu vou olhar a parte técnica e dizer pra vocês se existe alguma chance. Talvez a gente consiga pular pra um software, sei lá, um Discord da vida, e quem sabe as três lives acontecer junto, talvez. Eu acho que ia ser legal, bater, porque esse papo fluiu legal. Inclusive, hoje foi meio que também um protótipo, porque a gente nunca tinha feito com quatro pessoas, né? A gente sempre fica naquela dúvida se não vai um se atravessar muito no outro, mas eu achei que fluiu muito bem. Depois o pessoal do chat lá na caixa de comentários também pode deixar aí o feedback de vocês. E você, Loki?
Bom, agradecer mais uma vez aí, valeu pessoal da Drena, da oportunidade aí fazer live com o Pepperai também. A gente, como ele já disse, a gente se conhece de longa data, um grande amigo, e enfim, é até hoje, né, um exemplo pra mim no hardware, me ajudou demais, ele tá do outro lado.
Tem que espelhar, assim, quando você quer apontar, tem que espelhar, né? Os braços. Tem que
ser muito bom nesse negócio. Assim, mas enfim, cara, exatamente. Então, né, é estranho, né, olhar pra lá. Mas o Pepperai, cara, até me ajudou muito, né, no hardware e tal, até hoje. E vocês também, né, sempre disse isso, né, enfim. Agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer o pessoal que participou da live, que acompanhou também, o pessoal que curte os nossos canais, né, quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal.
Ah, aliás, por favor, jabás, né, o Pepperai também não fez jabá dele, apesar que a camisa tá aqui, mas, né.
Pois é, né, o cara é o jabá pronto, né. Então, e lembrando que no sábado também, no próximo sábado, se tudo der certo, a gente vai fazer lá o Gargalo de Sábado à Noite, eu e o Pepperai, pra gente comentar aí sobre o que sair aí do anúncio da NVIDIA, que todo mundo vai fazer live para acompanhar o anúncio. Viu, André? Fica tranquilo. Todo mundo vai fazer live para acompanhar o anúncio. Todo mundo ansioso.
Todo mundo de olho, né? E no nosso caso aqui, obviamente, canal Adrena, se você não assinou, você tá há uma hora e meia numa live nossa, você ainda não se inscreveu, não sei porquê, mas, né, se inscreve, sempre bem-vindo pra gente. Também joguei as redes sociais do Adrena, eu ainda errei a mão, você viu que eu fiz um joguinho inteiro errado.
Tá vendo?
As lives, as redes sociais do Adrena também estão ali na tela. Acho que eu vou jogar também de novo as nossas, até pro pessoal que quiser nos procurar, nos catar aí pelas redes sociais. Eu joguei os Twitters de vocês, mas não sei se é exatamente a rede que vocês mais usam. Meu Deus,
atualmente eu tenho ficado meio que desconectado das redes sociais, mas é o Twitter que eu uso, assim. É isso aí mesmo.
O Pepperai tá com outras prioridades, gente. Tá com outras prioridades no momento.
As minhas prioridades agora é em FPH, é fraldas por hora, pessoal. Não é mais FPS.
Bom, então, vai mandar uma aí, Fábio, alguma coisinha que tá
preparando. É isso aí, agora
é até terça, né? É na
expectativa, né? Ver o que vem. E quando poderemos ter elas, né? Porque isso é uma...
Zibert.
Isso é o que a gente mais quer. Né? E essa caixa aqui não é uma
placa. Eu acho sacanagem o Adrena ter recebido primeiro. Eu não queria falar nada.
Pô, eu vou ter que fazer um unboxing dessa caixa aqui.
A gente vai ter que pôr nas redes o que tinha dentro dessa caixa. Não, e é bem desconfortável ficar sentado em cima. Principalmente, a 390 ficou muito comprida pra ficar
na. Esse tamanho ainda, né, Kevin? Esse aqui
é
o quê, né?
É, cutuca muito lá atrás. Então tá, galera, esse fim de semana tem mais vídeos. É, sábado vai ter uma daquelas montagens meio malucas. Eu e o Cassiano andamos brincando com o que sobrou do notebook dele pra fazer uns projetinhos meio maluquinhos. Então isso deve ir ao ar amanhã à tarde. Acho que vai sair algo no domingo, tem uns vídeos aí ficando meio pronto, mas se assinar o canal vocês ficam sabendo quando vem ao ar. E terça-feira, né? Vocês, como vocês viram, vai ter um batalhão de olho, então muita gente, eu fico feliz de ver muita gente no Brasil gerando conteúdo, então não vão precisar ficar vendo em inglês não, galera, tem muita gente do BR, você pode escolher aí o seu youtuber de preferência, o cara que você mais gosta de acompanhar, porque com certeza nós vamos estar de olho nisso. Então, muito obrigado a todos que acompanharam essa transmissão, novamente obrigado aí, Locker, obrigado, Peperaio, e nós temos que inventar aí, brincar de umas outras coisinhas uma hora dessa, quem sabe umas partidinhas, né, um tal de CS, disseram que alguém, alguém bom, aqui, né? Joga muito bem, diz a lenda, ouvi dizer, mas eu quero
testar. Acho que esperar carregador.
Então tá, galera, até uma próxima. Tchau, tchau.
Abraço.